Neste Dia Mundial do Turismo, vamos fazer uma reflexão sobre a gestão pública para o setor. Temas como política de promoção, podia ser melhor, está correta? A isenção de vistos, o eterno potencial, falamos muito potencial do setor de turismo no Brasil, não nos faltam riquezas, né, sobre a respeito do Brasil e como fomentar e estimular o nosso turismo, a vinda de a movimentação dentro do país, que é o turismo interno, a vinda de gente de fora para conhecer o Brasil, enfim, os entraves são muitos também, as possibilidades do mercado de trabalho no setor. Muito interessante, vamos aproveitar esta data para fazer essa reflexão e vamos conversar com a professora Mariana Aldrig, pesquisadora na área de turismo urbano e políticas de turismo, professora do curso de Lazer e Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste. Professor, seja bem-vinda, bom dia, como vai?
Bom dia a todos os ouvintes, tudo bem e vocês?
Muito bom estar com a sua presença aqui. A professora Rodrigues esteve logo no iniciozinho do jornal, né? Nós lembramos disso, viu, professora, dia desses, logo que estreamos o jornal está completando hoje 6 meses.
Então, que ótimo, parabéns para vocês, o trabalho é incrível.
Parabéns a todos vocês, porque vocês que são as nossas fontes, os especialistas aqui da universidade, é que são a nossa matéria-prima, notícia, análise de vocês e, claro, a parceria do nosso ouvinte, que é fundamental nesse processo. Falar sobre turismo neste Dia Mundial, mais uma vez, importante, vamos fazer uma reflexão. E tem um eterno potencial do turismo no Brasil que ainda não se realizou?
Pois é, uma das minhas críticas mais contundentes é sobre esse uso recorrente da palavra potencial, né? Desde 1960, todo discurso oficial diz do potencial e o que a gente precisa fazer para otimizar isso, e esse potencial não se concretiza, né? A gente está sempre deslizando e repetindo os números. Nós estamos há mais de 10 anos nas mesmas cifras de visitantes, porque muito provavelmente o que a maioria dos gestores entende como potencial, na verdade, não é o potencial do turismo brasileiro, né? Essa beleza exuberante, as praias maravilhosas, são muito bonitas para nós, mas não estão apelando para o público estrangeiro. Então, a gente não está se diferenciando no mercado internacional.
Quer dizer, os números decepcionam, continuam decepcionando.
Eu entendo que sim, Roxane, porque, por exemplo, países do tamanho do Uruguai recebem praticamente o mesmo número de visitantes que a gente.
Nossa.
E na Europa, alguns atrativos, por exemplo, o Museu do Louvre, a própria Torre Eiffel, sozinhos recebem mais visitantes que o país inteiro. Então, a gente está bem aquém do que poderíamos realizar de fato.
Uhum. Bom, posto isso, vamos falar um pouquinho, então, alguma coisa está errada com a política pública ou a gestão do setor.
Uhum.
Alguma coisa tem que mudar nesse processo. O próprio setor é bastante organizado, ele tem reivindicado isso, não é por falta de organização.
Olha,
do setor, onde é que estamos falhando?
Tem vários pontos e oportunidades de melhoria. Aqui me parece mais gritante, que chama mais atenção, é o fato de que na composição dos governos, seja ele o governo federal, os governos estaduais e mesmo em alguns casos do governo municipal, é sempre na formação de coalizão. Então, o político que assume a pasta do turismo raríssimas vezes tem alguma aderência à área. Então, ele vai aprender de turismo enquanto ele tem o exercício do mandato. E se a gente pensar especialmente no nível federal, nos últimos governos e nesse principalmente, o papel é apenas para angariar votos e fazer as alianças com o poder legislativo. Se de fato se cercassem um segundo escalão de profissionais técnicos interessados em trabalhar melhor a atração de visitantes e a estruturação do país, o que a gente teria? Um pouquinho mais de estudos profundos, deixaríamos de fazer comparações imediatas, por exemplo, com a Espanha. A Espanha é um modelo interessantíssimo, eu acho que vale muita coisa para aprender, mas a Espanha está na Europa. E é diferente atrair pessoas que possam vir de trem ou de carro do que atrair pessoas que vão pegar um voo às vezes de 12 ou 14 horas. Então essa comparação, ela começa a falhar na questão da distância. Uma segunda ação que me parece ainda um pouco equivocada ou mal fundamentada é a promoção nos países de muita distância, como a Rússia e a China hoje. Um voo padrão da China para o Brasil leva mais de 20 horas. Então, nem todo turista chinês está disposto a enfrentar esse desgaste para vir para um país onde a língua não é a mesma, onde ele tem as informações de violência o tempo todo na TV. Né? A gente não está cuidando de promover o país nos países que já nos conhecem. A gente está indo cada vez mais longe para a promoção e deixando de lado o Chile, a Argentina, o Uruguai, a Colômbia, que são fontes primárias de turistas internacionais para nós.
Uhum. Muito interessante. Agora, nós temos o turismo por setores, o turismo de negócios, o turismo... Sim. Né, das praias, o turismo Sim. de aventura e sei lá mais o que. Eu estou citando alguns, né?
Sem problema. Uhum.
Nestas áreas poderia... Imagino que tem de haver uma política diferenciada.
Sim, né? Sim. Isso. A gente chama de promoção segmentada.
Isso.
No início do primeiro governo Lula, entre 2003 e 2006, a gestão da Embratur fez um trabalho interessante de fazer essa promoção segmentada. Foi a primeira vez que a gente viu uma promoção focada em eventos e negócios, e isso sim atraiu muitos visitantes, porque na realização de eventos ou de negócios, o turista não tem muita força de escolha. Se o cliente é aqui, ele tem que vir. Se a empresa com quem ele trabalha ou com quem ele precisa fazer negócio é aqui, ele tem que vir. Então, a promoção do turismo de negócios, ela é muito interessante no sentido de ser meio compulsória. E, claro, estando aqui, o turista vai provavelmente se encantar e vir mais vezes. O turismo de sol e praia, a gente tem um ponto fraco hoje em se comparando com alguns outros destinos no Caribe, por exemplo, como a República Dominicana. Os nossos hotéis não são all-inclusive. E o consumidor que está comprando sol e praia nessa região da América Latina prefere o all-inclusive. Então, a gente fica caro. Né? Nós somos um país caro para o público que está comprando esse produto. Mas, sem dúvida, o que você colocou está corretíssimo. A promoção segmentada, ela é fundamental. E promoção pensando no turista que tem um padrão de gasto um pouco elevado. Não necessariamente turismo de luxo, não é isso. Mas que ele fique mais tempo, ou que ele viaje por mais países no continente. Então, isso traz para a gente um retorno melhor do que, eventualmente, uma promoção específica para um pacote de 4 dias, por exemplo.
Compreendo. Quer dizer, na verdade, professora, nós temos potencial para os diversos setores. Nós temos tudo aqui dentro.
Sim.
O problema é como fazer.
Segmentação. Exato. Exato. A impressão que a gente tem dentro da universidade é que se carece de embasamento de pesquisas mais atuais e relevantes, né, e menos réplica das pesquisas internacionais. Então, não partir de um modelo europeu que é próximo e se vale muito do turismo rodoviário ou ferroviário e começar a olhar para modelos asiáticos da promoção de longo curso, né, ou seja... Entender quem são os turistas que aceitam esse tempo de avião, esse tempo de deslocamento, uma permanência maior no país, para começar a focar neste público.
Uhum. Agora tem um outro lado muito interessante, e que se fala muito também. Uhum. E eu quero saber que dimensão tem isso. E se pode, nesse momento, ajudar nessa, por exemplo, nesse processo de retomada da economia, gerando empregos e trabalhos, é um setor que pode gerar? A gente fala, não, é um potencial incrível, gera muitos empregos, gera mesmo, pode então, gerar mais?
A vantagem do setor é a pouca necessidade de qualificação de alto nível. Então, o que a gente tem? Imagina, especialmente essa ideia do turismo de praia, onde a gente está pensando em equipamentos de hospedagem, alguma estrutura de transporte, as vendas de alimentos na praia ou mesmo em restaurantes. Então, quando você monta essa imagem mental, o perfil de quem trabalha é pouco qualificado e muito diverso. Então, assim, não precisa necessariamente de uma formação específica, mas de várias formações A gente tem espaço muito para emprego jovem, para emprego daquela, por exemplo, a chefe de família mulher, que eventualmente é separada, mas precisa cuidar dos filhos, então para fazer horários flexíveis. Então o turismo tem uma vantagem em relação ao, vamos dizer assim, à indústria formal, que são os horários flexíveis e essa possibilidade de emprego múltiplo. O que, que tem acontecido? A remuneração do setor ela é baixa. Então outros setores apelam mais, especialmente para a força de trabalho mais jovem, e a gente tem perdido o interesse, né? A gente não chama mais atenção como chamou antes do tempo de Copa e Olimpíada. A realização dos dois eventos sinalizou, parecia que ia ser o grande boom, o grande florescimento do turismo brasileiro, então muita gente se interessou pelo setor e foi atrás de qualificação. O que aconteceu? Isso não se concretizou, viveu essa crise, especialmente o ano passado, menos viagens, agora que a gente está recuperando. Então, o setor deu uma encolhida. Mas ele tem um potencial de geração de emprego muito rápido em relação ao investimento necessário, né? Então, eu diria para você que quanto melhor pensado o investimento de turismo, mais rápida a resposta na geração de emprego.
De que tamanho é esse potencial? O que, que a gente está falando?
A gente está falando...
Em números, de... né? Números mais ou menos.
Sim. A gente está falando, por exemplo, para cada novo hotel que for implantado numa cidade, como São Paulo, por exemplo, você gera de 40, 45 a 110 novos empregos, né? O investimento de um hotel hoje está em torno de 50 milhões de reais. Então, basicamente... A cada 5 milhões de reais investido, você tem de 2 a 3 empregos gerados. É bem menor, é quase 10 vezes menor que o valor da indústria. Se a gente vai para uma cidade menor, esse valor do investimento cai bastante. Então, pensa numa pousada de praia, que ela vai custar de 10 a 15 milhões de reais e vai gerar também entre 12 e 13 empregos. É uma geração nucleada de empregos, mas ela gera também em movimento uma economia no local. Então, imagina que se eu abro uma pousada, eu ativo depois a lavanderia, floricultura, fornecimento de alimentos, a indústria moveleira. Então, tem uma leitura de que quanto mais a gente atrai pessoas e faz com que elas gastem dinheiro no setor, os empregos diretos seriam, numa unidade, vamos pensar, 5, e os indiretos sempre 3 vezes mais. Essa é a grande, vamos dizer assim, o grande chamariz dos países que investem fortemente em turismo, porque ele traz, né, empregos diretos e 3 vezes mais empregos indiretos.
Muito bem, quer dizer, falamos de vários centros. E a questão de vistos, essa política de vistos, isenção de vistos, isso também eu gostaria de ouvir a sua avaliação.
Há um movimento, inclusive anteontem, foi anunciado que a Austrália vai ser provavelmente o primeiro país alvo de vistos eletrônicos para o Brasil, o que significa que um turista australiano vai entrar na internet, vai preencher os seus documentos, fazer o pagamento todo eletrônico, e em 3 dias ele vai ter a informação se ele tem ou não o visto, para poder, então, conseguir enviar o passaporte e receber o seu documento. Havia casos em que o passaporte do turista ficaria retido no consulado brasileiro até 2 semanas ou 3 semanas. Então, o que, que isso significa? Uma necessidade de antecipação muito grande da realização da viagem e a não possibilidade de realização de outras. Então, pensa num viajante a negócios, fica 3 semanas sem o seu passaporte. Isso acaba sendo inviável. Outra coisa, decisão de última hora. Vamos supor que você recebeu uma promoção no e-mail de que tem um pacote sensacional para o Brasil e você mora num país que depende de visto como os Estados Unidos, né? Você simplesmente desiste porque você vai olhar a necessidade e não pode vir para cá porque não tem visto. A relação diplomática do país com outros países tem ignorado que isentar o visto, mesmo que unilateralmente, pode aumentar o movimento de turistas, mas também pode aumentar o movimento de pessoas dispostas a investir no país. Pessoas que estão buscando parceiros de negócio. Então, assim, a gente tem feito alguns estudos no impacto econômico dessa redução de vistos. Esse estudo não está terminado, Mas, por exemplo, com alguns parceiros da África e com alguns parceiros da Ásia, a isenção de visto ou a redução do prazo poderia aumentar até em 40% o valor dos investimentos no país.
Está aí, portanto, uma radiografia do setor. Temos essa capacidade, temos volume, temos diversificação, temos que casar essas coisas todas e fazer as coisas acontecerem, porque os números ainda decepcionam. A gente poderia ampliar esse setor, não há dúvida alguma, e ficou bastante claro na análise, mais uma vez aqui no Jornal da USP, da professora Mariana Aldrigue, neste Dia Mundial do Turismo. É ela que fez a reflexão, né, sobre o setor, pesquisadora na área de turismo urbano e políticas de turismo, professora no curso de lazer e turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste. Muito obrigada, professora, por sua atenção conosco.
Obrigada, Roxane. Um bom dia para você e para os ouvintes.